Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Já dei boa noite para todos, né? Mas tem alguém nos acompanhando na internet, no YouTube. Boa noite para você também. E já peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Para quem estava na EBD, sabe que nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós iremos terminar hoje o capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 12. Abre a sua Bíblia aí, e aí daqui a pouco vai aparecer para você na sua tela também o tema da nossa mensagem. Aí, tem só um erro aqui que eu esqueci de alterar, que eu ia até o 26, mas aí eu mudei, eu vou até o 31, tá bom? Então é 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. Então, o tema da nossa mensagem é unidade na diversidade. E como a nossa equipe aqui é muito rápida, já está aí na tela para você então, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 31. Assim nos diz a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimentos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Versículo 27. Ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todas as outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Queria orar com você nesse momento, para que Deus possa nos conduzir na reflexão desse texto. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que essa leitura, Pai, que fizemos, já possa, de alguma forma, ter impactado o nosso coração, mas que agora, ao refletirmos nesses versículos, o Senhor nos dê graça para entendermos e aplicarmos nas nossas vidas. Ajude a cada um de nós a examinar o nosso próprio coração, para que assim a gente consiga crescer e amadurecer na sua palavra, no Senhor, e como cristãos e filhos do Senhor, Pai. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Quem aqui já assistiu algum filme ou série que tenha zumbi? Ou aqueles que tem chamado, né, apocalipse zumbi? Ou se você não assistiu, já ouviu falar de zumbi? Ou de filmes relacionados a zumbi? Tem uma série que eu gosto bastante, que é o The Walking Dead. Quem conhece o The Walking Dead? Eu já falei isso aqui algumas vezes. É uma série muito legal, que fala sobre zumbi. A Sandra está falando que não conhece nada. Mas, só para explicar, dentro dessa série tem os zumbis, tem um apocalipse que acontece. Aí aparecem os zumbis, que por conta de uma... Segundo alguns nerds aí de série, né, uma radiação tomou conta da Terra. E aí, isso afetou o ser humano e ele acabou virando ali um morto-vivo. Então, ele anda, ele é um corpo, né? O zumbi, ele é um corpo que ele caminha, mas ele não tem raciocínio, ele não consegue pensar se ele vai amar o próximo ou não, ele só quer comer pessoas vivas. Ele é um corpo vivo em andar, em poder caminhar, em poder correr, mas, na verdade, ele está morto. E aí, muitas vezes, dentro da igreja, isso pode acontecer nas nossas vidas. Nós podemos ser um corpo vivo. Está acontecendo os cultos, tem EBD, tem pequeno grupo, tem não sei o quê. Mas, na verdade, todos nós poderíamos estar mortos. E aqui nesse texto que nós lemos, a gente vê uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo gosta de usar muito, que é o corpo. Lá no livro de Efésios, ele traz a igreja como o corpo de Cristo. Lembra que a gente viu isso também em algumas mensagens? E quem que é o cabeça desse corpo? Está lá em Colossenses, Cristo. Né? Então, a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. E a igreja hoje, ela representa o Senhor Jesus Cristo na Terra. E qual igreja? Qual que é a igreja que representa Cristo na Terra? As pessoas. Aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você é igreja. Você é o corpo de Jesus. Nós estamos aqui nesse local, no hotel, mas isso aqui não é igreja, é estrutura. Quem que é a igreja? Somos nós. Se porventura nós formos para outro lugar, aqui vai deixar de ser uma igreja? Esse lugar? Vai, assim, teoricamente falando, né, no sentido físico, vai deixar, vai continuar sendo uma sala assim como ela é durante a semana. A gente está fazendo o culto aqui, todo domingo a gente faz. Mas ao longo da semana acontece muita coisa aqui nesse espaço. Outras empresas, outras talvez até religiões venham aqui e façam também aqui as coisas que eles fazem normalmente na semana. Mas nós hoje estamos aqui como igreja, como a Jade falou, né, cultuando ao Senhor. Nós deveríamos cultuar a Deus ao longo da nossa semana, mas agora nós estamos juntos aqui, cultuando a Deus. Então, eu e você, nós que cremos em Jesus, nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. E é sobre esse corpo que o apóstolo Paulo vai falar aqui com os coríntios. E a gente viu que tinha muitos problemas ali naquela igreja. As coisas estavam ali indo de mal a pior. Quem estava na IBD, novamente, viu hoje que a cidade de Corinto era uma cidade terrível. E dentro dessa cidade terrível, o que, que tinha lá? Igreja. Tinha uma igreja. Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E aí ele está aqui trazendo essas instruções para essa igreja. E ele vai começar a falar desse corpo e vai dizer que existem várias partes desse corpo. Eu ia trazer uma imagem aqui de um corpo, mas eu não consegui. Mas, dentro do corpo, existem vários membros. Então, vamos supor que eu sou um corpo aqui na frente. Não dá para ver o que tem dentro de mim. Tem muitos outros membros dentro de mim, muitos outros órgãos. Né? Tem o coração, tem o rim aqui do lado direito, o rim, tem o intestino. Tem dois rins? Eu nem sabia, ó. Olha que bênção, hein? Tem dois. Então, nós somos um corpo, nós temos dois braços, duas pernas, uma cabeça, duas orelhas, um nariz, uma boca. São vários membros no corpo. E aí, do versículo 12 até o 14, O apóstolo, vocês estão rindo, né? O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte para a gente: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, o corpo ele é um, mas dentro desse corpo existem várias partes, muitos e muitos membros. Alguém sabe quantos membros existem dentro de um corpo humano? Existe? Já fizeram essa conta? Se não fizeram, puxa aí, né? No GPTzinho aí, que é nosso companheiro agora, né? Mas são muitos os membros de um corpo. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar que todos esses membros estão ligados. Então, por exemplo, nós somos um corpo. Um corpo, ele, que é um corpo? É uma pessoa que sai por aí andando. Uma pessoa que existe, que foi criada por Deus, que nasceu, né? E ela tem ali os membros. Algumas têm algumas deficiências, mas é um corpo. Você não vê aí um pé andando sozinho, você não vê uma mão, né, andando sozinha, a não ser que você já tenha assistido a Família Addams. Que aí tem a mãozinha, né? Eu até coloquei ali para você a mãozinha da Família Addams, que vai andando por aí, fazendo as suas artimanhas, né? E aí, se você também já assistiu o filme Monstros S.A., tem o Mike, que é esse negocinho aqui verde. É Mike, né, o nome dele? É o Mike, né? Ele tem um corpo ali com um olhão grandão, né? Uma boca, é feio, né? Não é um corpo de verdade esse daí, né? Então, o corpo, ele tem os seus membros. Ele tem as suas partes. E a igreja é assim. A igreja é um corpo, mas dentro desse corpo existem vários membros. E aqui a gente não está falando só da igreja de Santana. Quando a gente fala igreja, o que é a igreja? A igreja no mundo. A igreja espalhada pelo mundo. Não só em Santana, na Zona Norte, mas lá na Zona Sul, lá na Zona Oeste, na Zona Leste, lá na Espanha, lá no Japão. É a igreja. Todos nós somos igrejas. Todos nós somos igreja. Então, no versículo 13 ele diz: pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, quem faz parte desse corpo? Quem recebeu? O Espírito. E quem que vai receber o Espírito? Aquele que crê em Cristo Jesus. Então, se você creu em Jesus Cristo, você agora faz parte do corpo de Cristo. Então, você é um membro do corpo de Cristo. Então, a união do corpo e seus membros, ela veio como? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos une. Nós acabamos de cantar isso agora, na última música, né? Juntos, na mesma fé, no mesmo amor. Juntos na mente e no coração. Esse é o corpo de Cristo. E é muito importante a gente pensar e lembrar que em momento algum a palavra de Deus, né, ela coloca que nós deveríamos ser batizados com o Espírito Santo em algum momento especial da nossa fé. Porque o versículo 13 diz isso: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados já. Então, se você creu em Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo. Porque agora Cristo Jesus, o Espírito Santo, habita em você. Você foi selado. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Então, não existe batismo no Espírito Santo, a não ser quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, e aí você, então, recebe a salvação e habita em você agora o grande poder que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então esse Espírito, ele habita naqueles que creem em Jesus. E aí, a gente vai ver muita coisa sobre essa questão dos dons, dom de línguas, né, como a gente falou na semana passada, dons de cura, mas o principal disso é que cada um que crê em Jesus faz parte do corpo. E que dentro desse corpo existem dons. E esses dons, eles foram espalhados a nós. Nós vimos isso na semana passada, semana retrasada, no caso, né? Na última mensagem. Nós, Cristo, ele fez o quê? Ele deu dons. Ele distribuiu dons à igreja. Então, aqui nessa sala, nós somos pessoas que cremos em Jesus. E muitos dons estão aqui. E todos nós temos os mesmos dons? O mesmo dom? Não. A dona Lili tem dons que ela tem e eu não tenho. E eu tenho dons que Deus me deu que ela não tem também. E assim a gente compartilha um com o outro os dons para que a igreja seja edificada. Lembra que o apóstolo Paulo disse, a gente até viu também hoje na EBD, ó, você não pode faltar na EBD, porque está tudo na EBD. A gente viu que o apóstolo Paulo, ele queria visitar a igreja de Roma. E no começo do livro de Roma, lá no começo da carta, o apóstolo Paulo diz que ele queria visitá-los porque ele queria compartilhar os dons. Ou seja, ele queria levar coisa para a igreja de Roma, mas não só levar, porque ele queria também receber os dons daquela igreja. Então, isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é composto por um só membro, como praticamente aqui o nosso amigo Mike, que só tem aqui dois braços, duas pernas, um olho e uma boca. Não. O corpo de Cristo, ele é diverso. Ele tem muitos membros. São muitos dons que foram distribuídos. Então, nós precisamos entender isso, que não existe mão andando sozinha por aí. Você não vê um olho grandão andando. Você já viu um olho grandão? Você entra no metrô, tem um olhão lá, grandão, andando? Você já viu isso? Não. Se você vê, ou você está sonhando, né? Ou é um monstro que apareceu aí, Bárbara, porque você não vai ver um olhão andando por aí. Então, não existe membro andando por aí. E assim como não existe membros do corpo andando por aí, não existe crente fora da igreja. Não existe crente longe do corpo de Jesus. Precisa estar sempre unido. Precisa estar sempre junto, em comunhão. Isso é igreja. E aí, do versículo 15 a 20, a gente vê a diversidade desse corpo, as várias partes desse corpo. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 15 a 20. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então existe uma diversidade aqui dos membros. E essa diversidade é o que causa, assim, para nós, ou deveria causar, um grande espanto, assim, uma beleza. Nossa, como é possível, né? Um corpo criado perfeitamente com duas mãos, né? Dois braços, duas pernas, uma cabeça, consegue andar, consegue correr, consegue voltar de costa e faz assim, faz assado. E aí tem as mulheres, né, que geram um outro corpo dentro de si. É uma loucura quando a gente para pensar, nossa, como é possível isso? Isso é possível graças a quem? Ao nosso Deus, que é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus perfeito. Ele criou tudo. Ele criou o corpo. Ele criou a igreja. Então Deus, ele não só criou o corpo e não só criou a igreja, mas ele fez as pessoas diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual o Léo aqui nessa sala. Só tivesse Léo sentado aí. Ia ser ruim. O quê?
Todo mundo
não. Um sorrinho. Um sorrinho, tá vendo? Será que... Aí, ó. Aí, dona Olímpia, tá vendo como é que é? O bullying. É o bullying, né? Se tivesse só o Léo aqui, ia ser ruim. Eu não ia aguentar só o Léo aqui. Não faz sentido, por isso que tem um Léo. Tem uma dona Lili, tem uma Ana, tem uma dona Olímpia, tem uma Sandra, tem uma Paulinha. Diversos, diferentes. Pessoas que pensam diferentes. Pessoas que sentem as coisas, uma mesma situação, de formas diferentes. Pessoas que gostam de coisas diferentes. Eu ia falar um negócio da Jade, mas eu não vou falar, não. No off. No off. Rapidinho. A Jade gosta de comer pão com maionese, leite com Nescau, ela mergulha e come. Gostos diferentes. Cada um tem um gosto. A cara da Sandra. Cada um tem um gosto. Mas faz parte. Esse é o corpo de Cristo. Se todo mundo fosse igual, se todo mundo gostasse só do pãozinho com manteiga e cafezinho, não ia ter graça, né? Não ia ter graça. Então Deus, ele fez as pessoas diferentes. Nós temos funções diferentes dentro do corpo, dentro da igreja. E aí no versículo 15, o apóstolo Paulo ele fala, né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, não quer dizer que se você não é a dona Lili, você não faz parte do corpo. Não quer dizer que se você não tem um dom tal, você não faz parte do corpo. Não, você faz parte, mas você tem a sua função dentro do corpo. A questão é você saber qual que é a sua função dentro do corpo. Qual que foi o dom que Deus te deu? Qual que são as habilidades que Deus te deu? E que você precisa usar essas habilidades para que outras pessoas sejam beneficiadas, para que o corpo seja edificado. Para que Deus te chamou? Claro que Deus nos chamou para um monte de coisa, mas o que Deus colocou nas suas mãos? Para que você possa desenvolver, para que você possa multiplicar e para que outras pessoas sejam beneficiadas. Lembra na última mensagem também que eu falei sobre a parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25? O Senhor lá deu os talentos, distribuiu aí a alguns homens e foi viajar. E falou, cuidem bem desses talentos, multipliquem. E aí um já colocou no banco, o outro fez outra coisa lá e multiplicou. E o Senhor voltou, esse aqui tinha 5, multiplicou. O outro tinha 2, multiplicou também. Aí tinha um que estava com um talento. O que ele fez? Enterrou, escondeu. E aí o Senhor veio. E aí, você que tinha 5? Multipliquei aqui, guardei e tal. Servo bom e fiel. Aí o outro, legal também, servo bom e fiel. Aí chegou no que tinha 1, que tinha enterrado. E aí, o que você fez? Eu enterrei. Eu fiquei com medo do Senhor. Por isso guardei. E aí, o Senhor fala o que para ele? Servo mau. Servo mau. Guardou, escondeu. Não usou aquilo que ele recebeu para a glória de Deus. Então a gente precisa entender aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós aqui nessa sala temos dons diferentes. Nem todo mundo aqui é mestre. Nem todo mundo aqui tem a questão do dom de... Que ele fala aqui, questão de profecia. Somos diferentes. Somos diferentes. Mas dentro dessa diferença é que é bom. Então todos nós temos um dom. E quem aqui que já reclamou de ganhar um presente? Quem aqui não gosta de ganhar presente? Difícil. Aí você pode falar, mas tem uns presentes que é difícil ganhar, que você não gosta, né? Beleza, você pode não gostar. Mas enquanto ele estava embalado, você gostou. Né? Que você falou, ganhei o presente. Opa, que maravilha, né? Talvez você abriu o presente e falou, não era bem o que eu queria, né? Mas enquanto você ganhou o presente, você gostou. A gente gosta de ganhar um presente. E Deus nos deu um presente. O dom, ele é um presente que foi dado por Deus para nós. E aí então, nós não podemos reclamar daquilo que nos foi dado. Mas nós podemos pegar isso que nos foi dado e usar para a glória de Deus. E se você não é mão, você não pode reclamar porque você não é olho. Porque as mãos precisam do olho. Os olhos precisam das mãos. O corpo, né, a estrutura maior, precisa dos pés. Se você não tiver os pés, você não vai conseguir andar. Eu falei na semana passada, você já bateu a quina do dedinho no sofá? O dedinho é isso aqui no corpo. Mas ele faz diferença. Faz diferença. Qualquer parte do corpo é importante. Não tem uma parte que você fala, não é importante isso aqui. É importante sim. É tudo importante no corpo. Uns precisam dos outros. Então, na igreja, nós temos muitos membros, mas o corpo é o mesmo. E no versículo 18, a gente vê, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, cada membro, cada pessoa, cada dom aqui que foi distribuído para nós, Deus deu como? Com objetivo. Ele não chegou e, vou soltando, vai pegando aí, galera, vocês pegam o que vocês querem aí. Não. Ele deu para o Pedro ali algo específico para ele. Deu para a Aline algo específico. E Deus ele foi distribuindo. Como ele quer. Sabe uma professora na escola, quando ela pega as coisas, vou distribuir aqui os lápis, por exemplo. Ó, para você, isso aqui é para você, esse é seu. Ou um pai e uma mãe, né? Ó, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Deus ele fez a mesma coisa. Ele foi distribuindo. Como ele quis. Como ele estava ali desejando. Então, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse mestre aqui, seria bom? Ah, seria. Todo mundo, nossa, capacitado, né, para ensinar. Não, não seria bom. A gente precisa de mestres. A gente precisa de pessoas que evangelizam. A gente precisa de pessoas que contribuem financeiramente, a gente precisa de pessoas que amam, pessoas que ensinam, que discipulam. Nós precisamos de tudo isso. Diferenças, o corpo, a diversidade dentro do corpo de Cristo. E ele diz que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, esses membros que estão aí espalhados, cada um de nós somos diferentes. Mas nós fazemos parte de um corpo. O qual esse corpo? Cristo. Ele é o cabeça. E dentro desse corpo há dependências. Pessoas, os corpos aí, os membros, são dependentes uns dos outros. Versículos 21 a 26. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Ou seja, todo mundo aqui precisa de todo mundo. Não adianta você falar, não preciso de ninguém. Eu sou sozinho. Eu vou viver a minha vida com Cristo sozinho. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não tem como. Como a gente falou, a gente não vê membro por aí sozinho. Caminhando sozinho, não existe isso. A igreja de Deus, ela não tem espaço, né, para disputa aí de prestígio. Não tem que ter vaidade dentro do corpo. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós temos que ser humildes e reconhecer que todos nós precisamos uns dos outros. Versículo 22, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então, se você fala, nossa, eu sou fraco no corpo de Cristo, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, você é necessário no corpo. Você é importante. Alguma coisa você tem. Você tem alguma coisa. Não é possível. Se você creu em Cristo Jesus, você tem alguma coisa. Isso é o que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 4. Quando Cristo subiu aos céus, ele distribuiu dons aos homens. Então você tem alguma coisa para abençoar os outros irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Então a igreja ela é como uma família unida. Quando você mexe com um, você mexe com todos. Você já viu aquelas famílias assim, ó, que se bateu no irmão de um, vixe, aí já vem os outros irmãos, vem pai, vem mãe, vem tio, aí já era, mexeu com um, mexeu com todos. Na igreja é assim, mexeu, ou deveria ser assim, mexeu com um, mexeu com... Não na briga, tá gente, estamos falando para você sair brigando na rua.
Porque
Mas nós somos cada um aqui, um por outro, um pelo outro. Nós somos unidos. Nós temos que ser unidos. Jesus orou para que nós fôssemos unidos. Assim como Ele é unido com o Pai e com o Espírito, Cristo deseja que eu e você, que a igreja dEle, seja unida. A igreja é como uma família. Quando você abençoa uma pessoa na igreja, você está abençoando não só aquela pessoa, mas você está abençoando o corpo. Quando uma pessoa tem um problema de coração, por exemplo, aí ela vai ter um transplante, o coração dela já não está bom, precisa mudar ali. Ela recebe um... Enquanto ela está ali com a dificuldade, o coração não está legal, o que acontece com o corpo? Sofre. Sofre. E aí quando ela tem um... recebe ali um coração novo, né, não pensando aqui num transplante, e aí o corpo aceita legal aquele corpo, o que acontece? Voltou. É assim. Todos os membros são importantes no corpo. Isso é parte. Isso é o que acontece com a igreja. Quando um é abençoado, todos são abençoados. Todos saem ganhando em tudo isso. E o propósito do corpo, né, o propósito desses membros, desses dons que foram distribuídos, é justamente para que não haja divisão dentro do corpo. Lembra qual era um dos problemas da igreja de Corinto, que a gente falou na onde, Barrolinha, hoje? Na IBD, né? O problema era a divisão ali, os partidos. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo. Divisão. Divisão. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja o quê? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de si mesmo. Uns dos outros. Então é tudo que a gente vai fazer em favor dos outros. Lembra o apóstolo Paulo? Capítulos anteriores, capítulo 9 ou 10, se eu não me engano. Eu deixo de comer carne para que outros cheguem a Cristo. Eu deixo de fazer o que eu gosto para que outras pessoas sejam abençoadas. Para que outras pessoas conheçam e cheguem ao Evangelho. Versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Tem uma parte da música que a gente cantou, da última. Será que é possível pôr aí, Jun? A parte que é... Acho que é a penúltima estrofe. Nossa, eu esqueci agora. Isso, esse daí. Exatamente. Corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Nós acabamos de cantar isso. E esse versículo 26 está falando exatamente isso. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A questão é que muitas vezes... isso que a gente canta e o que a gente lê não é uma verdade. Porque tem muita gente sofrendo dentro da igreja ou fora dela. Mas o que acontece? A gente não sabe. E por que que a gente não sabe? Por que que a gente não sabe? A gente não se interessa. A gente não se preocupa com as pessoas. Isso é uma falha nossa. Esse é um problema que nós temos. A gente não sabe que dentro do corpo pessoas estão sofrendo. E por isso que muitas vezes a gente está mais tranquilo. Mas se nós amamos de fato as pessoas, se nós amamos o corpo de Cristo, quando eu souber que alguém está sofrendo, o que que vai acontecer com você? Você vai ficar felizão? Vai sofrer também. Vai sofrer também. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. E qual que é o melhor? O que que a gente costuma fazer de melhor? Que é algo bom. Se alegrar com os que estão se alegrando. A gente não se alegra? A gente faz isso? Muitas vezes sim. Às vezes não, né? Às vezes eu quero você bem, mas não melhor que eu. Calma lá. Quero você bem, mas calma. Quero ver você bem só até aqui, ó. Porque, né, por enquanto eu tô melhor que você. Aí depois, né, se começar a melhorar, aí eu não vou gostar. Aí eu quero que você... Mas isso não deve acontecer na nossa vida. No corpo de Cristo. Na igreja. A gente tem que se alegrar com quem está alegre. Se alegrando. Estando contente. Mas, quando essa pessoa também estiver triste, a gente precisa estar lá. Mas muitas vezes a gente não está. E Cristo não se agrada disso. Então, eu e você, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos chorar com as pessoas que estão chorando. E talvez não é com os que estão chorando aqui, você vê a pessoa chorando. Às vezes a pessoa está chorando por dentro. Ela está aqui sorrindo, está brincando. Mas na casa dela, lá sozinho, está chorando. E como que a gente vai saber que ela está chorando lá? Se preocupando, andando junto, caminhando junto, perguntando. Durante a semana, manda uma mensagem. Ô, e aí, como é que tá? Quero orar por você, me fala aí um motivo de oração, se você queira compartilhar comigo. A gente pode tomar um café junto, a gente pode almoçar junto. Isso vai fortalecer os nossos laços. Mas a gente precisa querer, a gente precisa querer tomar o tempo para isso. Ah, a vida é corrida, ah, não tenho tempo, ah, não... mas a gente precisa. E a gente erra, eu me incluo nisso, a gente erra nisso. Porque a gente só pensa em quem? Em nós, no nosso conforto, no nosso prazer, em querer ficar tranquilo. Na igreja, os membros precisam se alegrar uns com os outros, chorar uns com os outros. Isso vai trazer força para o corpo. Isso vai trazer segurança, esperança para o corpo de Jesus. E para finalizar, a gente vai ver algumas funções que existem dentro desse corpo. Não é, a gente não vai limitar a essas funções que vai aparecer aí para você, nos versículos 27 a 31. Mas existem muitas outras funções. A gente tem lista de dons lá em Romanos 12, se eu não me engano. Nós temos listas de dons aqui em 1 Coríntios. Nós temos listas de dons em Efésios. São vários dons. Nas próximas mensagens eu vou trazer aqui para a gente uma lista legal. O pastor Patrick trouxe acho que no ano passado, uma mensagem sobre dons, e aí ele trouxe aqui muitos dons aqui, colocou. Mas a gente vai, mais para frente, relembrar mais alguns desses dons. E aí, no versículo 27 a 31, Paulo finaliza esse argumento aqui no capítulo 12, falando, ora, vós sois do corpo de Cristo. Ou seja, está falando isso para quem? Para a igreja de Corinto. Eles eram o corpo. Eles eram o corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Ou seja, cada um aqui, individualmente, é um membro do corpo de Cristo. Nós já vimos isso. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Alguns apóstolos. Quem que eram os apóstolos? Os 12 que andaram com Jesus, mais Matias, que entrou no lugar de Judas, né, que se matou lá, que morreu, e Paulo. Então, esses foram estabelecidos como apóstolos. E existem apóstolos nos dias atuais? Apóstolo, apóstolo? Como diria Nicodemos, né? Já não sei nem quantas vezes eu já falei isso aqui, mas como diria Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo? Exatamente. Então, não existe mais apóstolo. Essa função já foi extinta na atualidade. Porque para você ser um apóstolo, tinha ali as características, né? Ah, de ter andado, de ter visto Cristo, né? De ter ali feito parte ali do início da igreja e tal. E a igreja, então, reconhecia aqueles homens, né, como apóstolos. Mas hoje em dia, nós não temos apóstolos de fato, apóstolo tal, mas nós temos funções que são parecidas com as dos apóstolos. Pessoas que plantam igrejas, pessoas que são conhecidas até mundialmente com a pregação da palavra verdadeira. Então nós temos homens brasileiros, enfim, gringos, né, de outros países, que, de uma certa forma, eles são homens conhecidos, mundialmente falando. Pessoas que plantam igrejas, a gente pode pensar aqui em alguns nomes, a gente pega aí, sei lá, o Ricardo Agreste, que planta muitas igrejas por aí, Hernandes Dias Lopes, que viaja ao Brasil aí pregando o evangelho, até países afora. A gente tem o Nicodemos, né, que também é super conhecido. Esses são homens que pregam a verdade da palavra de Deus. E eles exercem uma influência grande no nosso país, especialmente falando. Eles não são apóstolos, mas eles, de alguma forma, eles fazem, eles impactam o país nesse sentido. Em segundo lugar, profetas. Existem profetas, como no Antigo Testamento, que recebem a palavra direta de Deus. Tem um de 15 anos aí, né? Ele não é profeta? Não? Ah, tá. Então, não existe profeta enviado por Deus. Mas existem homens que levam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, qual que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? A Bíblia. Homens que pregam o Evangelho, que anunciam aquilo que Deus nos deixou. Existe ainda pessoas que fazem isso. Em terceiro lugar, mestres. O que são mestres? Pessoas que ensinam. Pessoas que levam a mensagem, que traz ali o contexto da mensagem de Deus. Esses são mestres, ensinadores, que ensinam a Bíblia, aquilo que está escrito, que Deus nos deixou. Depois, operadores de milagres. E agora? Como é que a gente faz? Existem operadores de milagres? Difícil isso. O que a gente vai falar? Que é de Deus ou não? Nós cremos ou não em milagres? Isso é um assunto para outra hora. A gente vai entrar nisso. Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Eu sei que você está ansioso por esse momento, mas a gente vai chegar lá. Dons de curar, a mesma coisa, com relação a milagres. Socorros, governos. E aí, se a gente pensar em socorro, né, questão de cuidado, de um carinho, de ajudar pessoas que estão com dificuldades. Governo, a gente pode pensar em presidência aqui, de culto, a gente pode pensar governo no lar, liderança, variedades de línguas. A gente não vai entrar nisso hoje, a gente vai entrar no capítulo 14, que vai falar especificamente sobre os dons de línguas, tá bom? Então, por isso que a gente não vai entrar nisso agora. Só para a gente não atropelar aí os assuntos que estão vindo aí adiante. E aí, versículo 29, porventura são todos apóstolos? E eu falei, se todo mundo aqui fosse apóstolo, são todos mestres? E se todos nós fôssemos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Todos os membros da igreja, de novo, repito, têm um dom. Mas todos com esse dom, precisa usar o quê? Para serviço da igreja. Lembra uma frase que eu trouxe na última mensagem? Dom não é para serviço, para ser visto, mas é para serviço do próximo. Paulo está dizendo que nós precisamos uns dos outros. Não existe um crente dentro da igreja que ele é completo em si mesmo. Não, eu sou completo. Não preciso de ninguém para viver minha vida com Deus. Não preciso de igreja. Eu estou aqui fazendo minha oração em casa, lendo minha Bíblia. Isso é suficiente. Eu estou tranquilo aqui. Eu preciso de ninguém. Não preciso receber de ninguém, nem dar para ninguém, porque eu estou bem. Então, a igreja lá, eu aqui, e eu estou aqui com Deus. Não tem como, não existe isso. De novo, não tem olho andando por aí, pé andando por aí sozinho, mão andando por aí sozinho. Precisa disso. Igreja. Igreja. Não somos autossuficientes. Dependemos uns dos outros. E é assim que a Igreja de Cristo funciona. Não tem como viver sozinho. E aí o versículo 31, Paulo finaliza, né? E esse é um versículo muito interessante, que vai entrar no capítulo 13 agora. E nesse capítulo 13, ele tem tudo a ver com esse versículo 31. Que o apóstolo Paulo diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Aí chega no capítulo 13, o que vai acontecer? Qual que é o dom mais precioso? Paulo já mata tudo. Mas calma, a gente vai chegar lá na semana que vem, tá bom? Capítulo 13, 1 Coríntios. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E para fechar, eu queria aqui só lembrar algumas coisas com vocês, para a gente poder lembrar e refletir no nosso coração. Viver em unidade dentro da igreja é um dever meu e seu. Jesus deseja isso de nós. Não pode existir dentro da igreja divisão. Não pode existir partidos. Ah, eu gosto mais desse, por isso que eu falo mais com ele. Ah, eu gosto mais dessa, por isso que eu falo mais com essa. Não. É o corpo entre si, se relacionando, conversando, se ajudando, chorando, se alegrando. Isso é igreja. A variedade de dons dentro da igreja são diversos. Cada um aqui tem dons. Claro que tem pessoas aqui que podem ter um dom igual, mas nem todo mundo aqui é igual nessa sala. Talvez você tenha um dom, talvez dois, três, quatro. Deus lhe deu conforme Ele quis. Mas seja... Eu coloquei ingrato aqui. Seja grato, né? Ah, ufa. Obrigado. Não seja ingrato. Não seja ingrato pelo o que Deus te deu, mas use esse dom para benefício do corpo. Então, não adianta você querer ser mão se você é pé. Se você é pé, seja pé da melhor forma possível. Seja pé da melhor forma possível, para que assim o corpo seja beneficiado. Use esse dom para benefício da igreja. Não para você mesmo, para você crescer, se aparecer, ganhar prestígio, ganhar... Não, é para que a igreja seja beneficiada. Somos dependentes uns dos outros. Portanto, um membro fora do corpo é sinal de quê? De morte. Nós somos dependentes. Temos que estar aqui juntos. Igreja, é comunhão, é unidade. É juntos, na mesma fé, no mesmo amor, na mente, no coração. Um membro fora do corpo é sinal de morte. É sinal de morte. E por último, fuja da divisão do corpo. O que Cristo deseja é que sejamos um na alegria e na tristeza. Unidade. O Pedro trouxe para a gente uma mensagem sobre unidade. Isso precisa ser uma realidade para nós. Estarmos unidos em Cristo Jesus. Na derrota e na vitória. Na alegria, na tristeza. Isso é o que precisa ser parte. Isso é o que deve fazer parte da minha vida e da sua. Tá bom? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente entra no capítulo 13, tá? A gente vai falar sobre amor. O amor. O que é o amor? O que é o amor? A gente vai ver na semana que vem. Tá bom? Baixa sua cabeça, a gente vai orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada membro do corpo que aqui está, Senhor. Nesse local hoje, aqui reunido, na igreja de Santana, nós somos gratos a ti, Senhor, pelos dons que foram distribuídos aqui entre nós. Que o Senhor nos ajude a pegarmos esses dons, Pai, que o Senhor nos deu, e a usarmos para a honra e glória do Senhor, Pai, para benefício da igreja, para edificação do corpo. Que possamos chorar, Pai, com aquelas pessoas que estão chorando, Pai, que estão tristes. Que possamos nos alegrar também com aqueles que estão alegres. Que possamos estar felizes com as conquistas dessas pessoas, com o crescimento espiritual ou qualquer outra coisa. Nos ajude, Senhor, a vivermos como igreja de fato. Muitas vezes somos falhos, Pai, nos perdoe por amarmos mais a nós mesmos do que as pessoas e nos ajude a viver uma vida que agrada ao Senhor, de uma forma que o Senhor se alegre, Pai, de uma forma com que a igreja seja edificada e que nós também possamos impactar esse mundo ao qual o Senhor nos colocou. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Muito obrigado.